Olá, hoje a nossa conversa vai ser sobre a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. A gente se baseou num artigo bem completo sobre ela. A ideia é tentar entender o que faz da PUC-SP uma universidade tão reconhecida no Brasil, né? Como ela mistura essa tradição toda com o pé na inovação? Bom, vamos lá então. Ela foi fundada em 1946, pela Igreja Católica. Isso já deu para ela, desde o início, uma base humanista forte. Mas o interessante é que, mesmo com essa base, ela parece que sempre tentou se adaptar, sabe? Acompanhar as mudanças sociais, tecnológicas. Essa fundação, lá em 46, já veio com essa ideia de ensino de qualidade, com um olhar humano, né? Tentando equilibrar as coisas. Ensino, pesquisa e a parte de extensão, de ir para a comunidade.
É. E o que eu acho fascinante nisso é como essa origem ainda aparece nos valores que eles defendem hoje. Tipo, formar profissionais com ética, com pensamento crítico e que se importem com o social. Falam muito de diversidade, solidariedade, justiça, e parece que isso é reconhecido por fora, né? Tem o aval do MEC, claro, e os resultados do ENAD geralmente são bons, o que meio que atesta essa qualidade.
Sem dúvida.
E na prática, como é que esses valores aparecem, além do discurso, digo?
Acho que os projetos de extensão, as ações com a comunidade, são um jeito, né, de levar o estudante a pensar sobre isso, sobre responsabilidade social. E a PUC não fica só num lugar, né? Tem o campus mais antigo, ali no Marquês de Paranaguá, no centro de São Paulo, que é mais voltado para humanas, sociais. Aí tem o campus Ipiranga, mais focado em saúde e engenharias. E também em Sorocaba, com cursos presenciais e EAD para atender aquela região. Uma estrutura bem espalhada.
Exato. E a infraestrutura parece que acompanha essa diversidade toda. Salas com tecnologia, laboratórios bem equipados, bibliotecas grandes com acervo físico e digital, espaços para cultura, centros de pesquisa e até incubadora de startup. Mostra que estão de olho no empreendedorismo também.
É, e se a gente conecta essa infraestrutura com o mundo de hoje, percebe como isso é vital, né? Manter laboratório atualizado, tecnologia de ponta, não é só um luxo. É essencial para a qualidade do ensino continuar relevante, conectado com o que o mercado pede.
E a vida no campus, com os eventos, os centros acadêmicos ativos, isso ajuda a criar um clima, né? Mais colaborativo, mais vivo, verdade? E a quantidade de cursos é enorme. Mais de 70 na graduação, presencial e EAD. E ainda tem a pós, né? Lato sensu, que são as especializações, e stricto sensu, mestrado e doutorado. Fora os cursos de extensão mais curtos. Áreas como direito, psicologia, engenharia, comunicação, administração são bem tradicionais por lá.
Sim, cursos bem consolidados.
E aqui tem um ponto-chave, eu acho, para quem pensa em estudar lá. O acesso. Não é só de um jeito. Tem o vestibular deles, mas dá para usar a nota do Enem, tem outros programas. E parece que tem uma preocupação real com a inclusão, com os programas de bolsa, integral, parcial e opções de financiamento. Isso abre muitas portas, né?
Com certeza. Faz toda a diferença. E isso de facilitar o acesso casa com a necessidade de manter os currículos sempre em dia, né? Conversando com o que o mercado está buscando. A pós-graduação, por outro lado, é o motor da pesquisa de ponta lá dentro. E os cursos livres reforçam essa ideia de que aprender não para nunca. Então parece um esforço em várias frentes para tornar o conhecimento acessível, inclusive financeiramente.
Falando em pesquisa, quais são os destaques? O artigo aponta para ciências humanas, tecnologia, saúde, sustentabilidade. Áreas bem diversas. E, como você mencionou, aquele incentivo ao empreendedorismo, com as incubadoras apoiando quem está começando uma startup.
Exato. E essa conexão entre a pesquisa aplicada, que busca resolver problemas reais, as parcerias com empresas, com o governo, e o estímulo para inovar. Isso parece ser um diferencial importante. Aí a gente se pergunta, como é que esse ecossistema todo ajuda na empregabilidade de quem se forma lá? Parece que essa integração academia-mercado é uma das respostas.
É isso aí. E a gente vê isso também nas parcerias para estágio, na orientação de carreira que oferecem para os alunos e nas chances de ir para fora, né? Convênios, intercâmbios, isso agrega um valor enorme na formação.
Sem dúvida. Internacionalização hoje é fundamental.
E a tecnologia, claro, está muito presente. Investem bastante em ensino digital, EAD, híbrido, laboratórios super modernos e estão tentando usar metodologias diferentes, né? Aprendizagem por projeto, usando inteligência artificial para personalizar o estudo.
E para dar suporte para tudo isso funcionar, tem os serviços de apoio ao estudante. Isso é bem legal. Desde orientação acadêmica, tutoria, as bibliotecas que já falamos, até atendimento de saúde mesmo. Apoio psicológico, médico. É uma visão de cuidado mais completa, né? Entendendo que formar alguém vai além do conteúdo.
Verdade.
Como será que essa rede toda de apoio impacta o aluno? Na permanência, no sucesso dele? É uma boa questão.
Então, resumindo a nossa conversa, o que a gente tira disso tudo? A PUC São Paulo parece uma instituição que vive esse desafio, né? De honrar a história humanista dela e, ao mesmo tempo, se manter super atual, inovadora. Oferece uma formação de qualidade reconhecida, tem infraestrutura moderna, muitos cursos e busca essa conexão forte com a sociedade e com o mercado de trabalho.
É. E fica talvez uma reflexão final. Pensando nessa mistura que é a PUC-SP, essa ênfase forte em valores como ética, justiça social, pensamento crítico, junto com uma formação técnica que é sólida e ligada ao mercado. Que tipo de impacto diferente, sabe, os profissionais formados lá buscam ter ou acabam causando, tanto no trabalho deles quanto na sociedade brasileira em geral? Talvez o grande legado dessa formação esteja justamente aí, nessa combinação. Uma boa pergunta para a gente pensar.